Viviane Barsi de Moraes, que teria celebrado um contrato com o Banco Master 2 meses antes da decretação da liquidação extrajudicial que ocorreu em novembro do ano passado, decretado pelo Banco Central. Além disso, os irmãos do ministro Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli e também José Eugênio Dias Toffoli, os irmãos do ministro, eles são aí, possivelmente, eles tem participação em um resort que fica no Paraná e essas participações teriam sido ali movimentadas através de fundos da REAG Trust, que é também um fundo de investimento atualmente denominado como CBSF, Valores Imobiliários, que esse fundo teria sido capitalizado através de recursos de tráfico de drogas. É isso que o senador apresenta em seu relatório. Além do empresário Daniel Burcaro, dono do Banco Master e também sócios e ex-sócios do Master. O senador também pede todos os registros de entrada e saída de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master e também alvo de operação da Polícia Federal, Operação Compliance Zero. Ele quer investigar também as possíveis conexões com parlamentares e ex-sócios. Esse esquema. O senador também solicitou os registros do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eles elaboram os relatórios financeiros de todas as transações que foram feitas por algumas empresas. Ele cita, por exemplo, o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia Barsi de Moraes, além também do Lex Instituto Jurídico, né, que é um instituto também da esposa do ministro, além de outras empresas, como por exemplo a CBSF, que é o antigo fundo REAG Trust, e outras empresas que são ligadas aí nessa investigação. O senador inclusive cita que nesse resort de luxo no Paraná, que inclusive há informações que poderia ser do ministro Dias Toffoli, há também a presença de cassinos e a possibilidade de apostas, o que poderia significar também uma contravenção penal, um outro crime além dos que estão sendo investigados. E o senador também relata o contrato volumoso com Viviane Barsi de Moraes de 129 milhões de reais, o que para ele poderia significar tráfico de influência e também exploração de prestígio perante as instâncias superiores do Poder Judiciário. Volto com vocês.
Muito obrigada, Rani Veloso, pelas informações. Eu quero conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista Roberto Mota para justamente repercutir aqui mais um ponto, né? Mota, a gente vê que não tem como sair da gaveta a CPI, CPMI do Banco Master. Então é do crime organizado, é do INSS que tenta ir puxando formas de trazer para dentro do Congresso essa investigação também, inclusive com subcomissão que está lá apurando o trabalho da polícia. O que os ministros do STF, o que Dias Toffoli conduz em torno desse tema todo. Agora, essa lista, ela vem com nomes de maior repercussão, mas que não tem muito esclarecimento público em torno da atuação ou até que ponto o envolvimento com essa fraude de fato aconteceu, mas sempre eu fico naquela dúvida e te pergunto, depoimentos vão trazer resultados?
É uma excelente pergunta, Bia. Pelo visto, o dono do Master vai passar por todas as CPIs do Congresso. Talvez fosse bom ele já tirar até um crachá permanente. É lógico, há notícias muito estranhas de contratos de parentes de ministros com o banco, de investimentos de parentes de outros ministros que teriam relações com o banco. São coisas muito complicadas. Mas a verdade é que o Congresso e o Senado têm ficado relativamente apáticos em relação a notícias como essa. E só o Senado tem o poder de efetivamente fazer alguma coisa. Agora, aparentemente, essa CPI do crime organizado, além das outras CPIs, quer olhar isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? As eleições estão chegando, então muita coisa vai ser feita sem vontade de efetivamente dar resultado, apenas para gerar notícias. E tem uma outra coisa que é sempre bom a gente lembrar. Basta uma decisão da corte para colocar uma parada em todas essas apurações.
E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo firmou uma parceria com a Meta para ampliar o envio de notificações para celulares roubados. O nosso David de Tarso, obviamente, é quem vai contar essa história para a gente agora. Fala aí.
Exatamente, agora eles vão cruzar todas as informações justamente para que a gente tenha avanço em relação às notificações que são enviadas, tanto via SMS como também pelo WhatsApp. Uma questão que foi colocada por meio do SP Mobile é que essa integração vai verificar melhor quais são os celulares que foram furtados ou roubados e que estão sendo utilizados pelas pessoas. Inclusive, quando a pessoa receber alguma notificação como essa, é importante comparecer no local indicado pelo documento e dessa maneira fazer com que a gente possa ver avanço em relação ao controle de receptação, porque muitas vezes só há o roubo ou furto porque tem receptadores e pessoas que depois adquirem, compram esses aparelhos. Então, a Meta do governo de São Paulo, nessa parceria com a Meta, né? Desculpa o trocadilho até mesmo, mas é estabelecer isso para que a gente veja avanços em relação a esse crime que se tornou muito comum. Hoje as pessoas não conseguem, não só aqui em São Paulo, mas nas mais variadas capitais de todo o território nacional, andar com o celular nas mãos sem ter aquele receio de alguém chegar e puxar o aparelho. Nesse primeiro momento vão ser enviadas cerca de 2.000 notificações aos aparelhos que estão sendo utilizados ainda. Então, todas as redes sociais da Meta vai haver esse cruzamento de dados e dessa forma facilitar também, agilizar nessas notificações. Mas cuidado com o golpe, viu, gente? Porque não pede Pix, não pede boleto, só abra o documento ali, vai ter um local indicado onde você precisa comparecer até a determinada data para prestar esclarecimentos quanto ao aparelho. E se a pessoa não comparecer também, ela pode responder por crime de receptação. Eu volto aos estúdios.
Valeu, David Tarso. Um abraço.
8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. Voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Agora 8 horas e 17 minutos.
Repita.
8 e 17.
O senador Magno Malta, do PL, protocolou um requerimento para convocar Marcinho VP, Marcola e Fernandinho Beiramar para a CPI do crime organizado. Que trio, hein, Rodrigo Viga?
Parada dura, né, Cine? Trio da pesada. Bom dia para você mais uma vez, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Ele acha que é essencial, fundamental, ouvir esses que estão na linha de frente, né, no comando das principais facções criminosas do Brasil. Marcola é o líder do PCC, Marcinho VP e Fernandinho Beiramar do Comando Vermelho. Se bem que dizem que o Fernandinho Beiramar, ele atua em várias frentes, embora carregue a insígnia da principal facção criminosa aqui do estado do Rio de Janeiro. O pedido foi protocolado pelo senador Magno Malta, que acha que é pertinente e importante ouvir na CPI do crime organizado essas três grandes e fortes lideranças do crime organizado aqui no país. Ele, nesse pedido que foi protocolado lá no Congresso Nacional, chega a citar nominalmente um a um. Diz que Marcola tem que ser ouvido porque é o líder da maior facção criminosa do país, está preso em um presídio federal em Brasília, condenado a mais de 300 anos. No caso de Marcinho VP, o Márcio Nepomuceno, pai daquele cantor e músico Oruan, que continua foragido por aqui desde o início dessa semana, ele entende que ele é a personificação do que acontece hoje no combate à violência e ao crime organizado. Mesmo atrás das grades, um poderoso e importante criminoso continua dando as regras, ditando as regras e dando as cartas em áreas de atuação da sua facção criminosa. No caso de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, considerado um mega traficante que atua, como eu disse, em várias frentes, o senador Magno Malta chegou a destacar, chegou a lembrar que ele movimenta muito dinheiro, muitos recursos, muitas armas, muitas munições, e foi condenado agora em 25 a mais uma pena. Ele já tem uma pena gigantesca por movimentação de pelo menos 31 milhões de reais de origem bastante duvidosa. Pedido feito, agora vamos ver se os três serão ouvidos. O fato é que, já imaginou, meu caro Cine, os três presentes na CPI do crime organizado no Congresso Nacional? Acho mais seguro via remota, viu, Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Provavelmente seja melhor por chamada de vídeo, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora também com os nossos comentaristas, para entender se há, digamos, eficácia nessa convocação para se descobrir algo relevante da atuação das facções criminosas aqui no país. E eu quero começar contigo, Roberto Mota. O que você acha?
Eu não sei avaliar, Cine, a importância de ouvir essas lideranças. Eu não sei se elas voluntariamente revelarão ao Congresso alguma coisa que a polícia e o Estado brasileiro já não saibam. E eu fico com receio que isso contribua para a fortística dessas organizações. Mas vamos dar um crédito a essa CPI. As facções são a maior ameaça à liberdade, à democracia e ao Estado de Direito na América Latina. O Estado brasileiro faz cara de paisagem, como se só no Rio de Janeiro não existissem mais de 1.500 territórios dominados por facções. Essas facções movimentam bilhões de dólares de forma completamente ilegal. E aí a gente fica imaginando, se um banco pequeno como o Master fez o estrago que nós estamos vendo nas instituições, imagine o que esse dinheiro do narcotráfico não faz.
Agora, eu vou confessar para vocês que essa notícia me trouxe uma confusão aqui, porque a gente observa muitas vezes judiciário legislando, o executivo legislando, quem legisla executando o orçamento, e agora os senadores também se envolvendo, de certa forma, em investigação policial. É muito importante ter transparência e clareza sobre o assunto e que a gente colha resultados, sim, sobre essa operação, sobre essa CPI do crime organizado. Agora, Lucas Merreiro, qual vai ser a técnica o que, que os parlamentares vão conseguir conduzir em depoimentos com criminosos que já foram investigados, incansavelmente ouvidos pela polícia? Não seria mais fácil ter acesso a essas investigações e trazer elas para dentro ali da CPI do que realmente colocar esse palco com esses nomes extremamente famosos, digamos assim, né, de grande repercussão, forte, né? Polêmicos dentro da casa?
Ô, Bia, eu tô sorrindo aqui porque é exatamente isso, você já entregou, perfeito. É, eu tenho um receio de ficar sendo repetitivo aqui, mas, poxa, o Brasil já é um país tão repetitivo, né? A gente vê tantos mesmos problemas que eu acabo tendo que me repetir aqui, né? Olha, CPI, CPMI, na maioria das vezes, é teatro, é pros senadores, pros deputados se mostrarem. O Magno Malta, ele convocou o Marcinho VP, o Marcola, o Beiramar, porque são nomes grandes que as pessoas conhecem, né? E ele quer, olha, eu trouxe esses caras aqui. Mas o que eles vão revelar de diferente? Eles já estão presos há décadas. Tudo que eles podiam falar, eles já falaram. Tudo que eles não querem falar, eles não vão falar. A gente tem que ficar dando palco pra esses caras. Esses caras têm que ficar presos na cadeia, enjaulados, porque são animais, são verdadeiros monstros. Cada coisa que cada um deles já fez, que não dá nem tempo de entrar em detalhes aqui, mas é até melhor não entrar, porque são coisas escabrosas, né? É, então, assim, mais uma vez, é o Senado entrando em atribuições que deveriam ser da Polícia Federal. Agora, o que uma CPI tem de diferente de uma investigação comum? Bom, a CPI ou a CPMI, ela costuma terminar com sugestões de projetos de lei. Então, os senadores, os deputados, eles chegam a uma conclusão, né, a partir daquelas investigações, e eles oferecem alguns projetos de lei para ajudar a resolver aquele problema na prática, né? E eu fico curioso, eu quero ver quais vão ser os projetos oriundos do Senado quando essa CPI terminar. Vai ser endurecimento de pena, vai ser declarar organização criminosa como organização terrorista, como tem que ser, vai ser alguma medida que ajude a retomar os territórios que foram dominados pelo crime organizado, como o Mota bem colocou aqui, quais vão ser as ações efetivas? Porque desse Senado, eu não tô esperando muita coisa, não.
Aécio Neves visitou o Rio Grande do Sul para reunir lideranças do PSDB e discutir o fortalecimento da sigla nas eleições. O encontro visa reanimar a militância e alinhar estratégias. Jader Trindade, diretamente do Rio Grande do Sul, traz mais informações. Bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
O objetivo é debater o futuro do PSDB, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Beatriz, bom dia, Alcine, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A vinda do deputado federal Aécio Neves e presidente nacional do PSDB tem esse principal objetivo, debater o futuro do PSDB aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Lembrando que em maio do ano passado, o atual governador do estado, o governador Eduardo Leite, deixou o PSDB e foi um efeito manada, né? Muitos parlamentares seguiram o governador e migraram também para o partido de Gilberto Kassab, o PSD. Segundo o presidente do partido aqui no Rio Grande do Sul, o Moisés Barbosa, esse encontro aqui no estado ontem teve o principal objetivo de fortalecer a nominata do PSDB para as próximas eleições aqui no estado e também no país. A estratégia, conforme ele explicou, envolve ação de base local para 2028, quanto à soma de esforços já a partir dessas eleições, buscando estruturar candidaturas competitivas e fortalecer o partido no solo gaúcho. Para ele, essa mobilização dessas lideranças, aliada ao apoio nacional comandada por Aécio Neves, sinaliza um novo momento de reestruturação e protagonismo da organização no cenário político do Rio Grande do Sul. Reforço que em maio do ano passado, o governador do Rio Grande do Sul deixou o PSDB, se filiou ao PSD, partido de Kassab, e aqui no estado essas mudanças ocorreram, aquele famoso esvaziamento do PSDB. A gente continua acompanhando de perto essas movimentações, já preparando, claro, o cenário político, tanto para essas eleições de outubro de 2026, como também para as eleições municipais em 2028.
Muito obrigada pelas informações, Jader. O PSDB, que foi já um dos partidos que ditou o ritmo político aqui no Brasil, sempre colocando, emplacando nomes na disputa a grandes governos de estados importantes e também a presidência da República. Hoje, Lucas Merreiro, a gente vê o PSDB encolhendo, perdendo nomes, inclusive agora também na Assembleia Legislativa de São Paulo, que teve uma nova debandada do PSDB justamente para o PSD, de Gilberto Kassab. Essa tentativa de reanimar a militância, ela funciona no discurso ou um dos partidos que já foi um dos maiores do país, como eu disse aqui, precisa traçar uma nova estratégia? O que, que aconteceu para ele ter reduzido tanto de tamanho?
A nova estratégia que o PSDB tem que traçar é o sepultamento, porque é o que resta. Reanimar o PSDB, o Aécio Neves, ele deve ter virado um necromante, né? Porque está tentando reanimar cadáver. Aécio Neves, entenda uma coisa, o PSDB, ele já teve a sua chance, né? Ele se colocou ali como oposição ao governo Lula, foi um dos maiores partidos do Brasil, dominou aqui o estado de São Paulo durante décadas, né? No governo de São Paulo, teve diversas prefeituras em capitais e tudo mais. Isso acabou. Sabe por quê? O PSDB, ele sempre teve nojinho do próprio eleitorado, sempre teve nojinho de se colocar como oposição de fato à esquerda. O próprio Aécio Neves falou, me afastem da direita, né? Eu nunca fui de direita, o que é isso? Tinha vergonha de falar que eram de direita, e por isso perderam vergonhosamente. O senhor Aécio Neves, por sua vez, também teve a chance histórica de fazer diferente. O Aécio Neves, neto do Tancredo Neves, foi uma pessoa criada praticamente desde a infância, da adolescência, para ser um dia presidente da República, se preparou para isso a vida inteira, só que na prática escolheu tomar outro caminho, né? Caminhos um pouco mais obscuros, né? E isso acabou gerando a derrocada dele. Então, não há nenhum exercício que dê para fazer para salvar o PSDB. Somente em um dia eles perderam 8 deputados para o PSD. Hoje em dia, veja como o cenário é oposto ao que eu estava descrevendo aqui, já não tem mais nenhuma prefeitura em capital, já não tem mais governo do estado praticamente. Então, assim, não há o que ser feito mais para salvar o PSDB. Chega a ser engraçado.
Eu quero falar agora de economia com o nosso Alan Gani, que já está por aqui. A exportação de petróleo do Brasil cresceu 13% em janeiro, é o maior volume em 3 anos. O que está acontecendo, Gani?
Exatamente, né? Bom, o Brasil se tornou um grande exportador de petróleo, porque a gente também descobriu, né, bacias ali de petróleo, por exemplo, o tal do pré-sal. E hoje a gente já exporta mais petróleo do que o agronegócio. O petróleo é o nosso principal produto de exportação. Agora,
commodity.
Exatamente. Agora, apesar do aumento, né, você veja aqui, 10,57 milhões de toneladas foram exportadas no ano passado, 13,3% em relação ao mesmo período, Evandro. Apesar desse crescimento muito grande, a receita diminuiu. Você vai falar, puxa, mas como assim? O Brasil está vendendo mais petróleo, né, em relação a janeiro do ano anterior, mas a receita diminui? Como assim? Porque houve uma queda na cotação no mercado internacional, então a commodity está num patamar baixo, e além disso, o dólar, né, a desvalorização do dólar perante o real.
Caramba.
Porque é um mercado cotado em dólar.
Nossa, então, mas mesmo com esse aumento relevante...
Houve uma queda da receita. Agora, para daqui para frente, há uma expectativa de aumento até do preço do petróleo por conta aí de tensões geopolíticas. Então, para a Petrobras, qual que seria o melhor dos mundos? Não para o país, mas para a Petrobras. Seria continuar nesse grau de exportação, está exportando muito, ter uma desvalorização do real, porque daí você está recebendo em dólar, eita, o dólar vai valer mais, certo? E também o preço da commodity subir, né? Um aumento da cotação do petróleo. Esse seria o melhor dos mundos para a Petrobras.
Para o consumidor não,
não,
né?
Para o consumidor não, porque daí ia encarecer o preço da gasolina.
Eita, ou seja, para os acionistas da Petrobras, exatamente, seria bastante positivo. Agora, para a população em geral, não. E num ano político, negante influência, principalmente para a classe média, que é um setor que o governo busca conversar com de uma maneira mais intensa, né?
Ah, com certeza. E veja, né, a gente não sabe qual que é a fórmula de repasse de preço, né, dos aumentos da cotação do petróleo, da gasolina no mercado internacional para o Brasil. Uhum. E aí tem toda uma desconfiança de interferência política na Petrobras. Então, provavelmente, num ano eleitoral, mesmo que o preço do petróleo dispare, a gente não vai ver o preço da gasolina disparando aqui no Brasil, porque isso tem impactos eleitorais, Evandro.
Valeu, seu Gani. Até já. Até.
Eu quero lembrar você que nós estamos ao vivo no rádio, na TV e também na internet. Eu estou aqui com o meu aplicativo do YouTube aberto, vendo as mensagens que estão chegando através do nosso chat. Tem o Pedro Veiga mandando aqui recado, a opinião dele. Também aqui o Beto, o João Batista. Faça como eles, a Selma Santos, a Maria de Fátima. Entra no nosso canal do YouTube, é só você procurar lá por Jovem Pan News. Estamos ao vivo desde as 5 da manhã até as 10 também pela internet. E já aqui durante a edição, nós vamos colocar na tela e registrar a sua participação, o seu comentário sobre os principais assuntos do dia. Não se esqueça de clicar no like. Para você que está na TV, também pode lá passar no seu aplicativo do YouTube, pesquisar a gente, só para clicar no joinha, a turma do rádio também. Nós estamos atentos no noticiário internacional. O parlamento da Venezuela deu o primeiro passo para a aprovação de uma histórica lei de anistia que abrange os 27 anos do chavismo. O Eliseu Caetano está de volta com todos os detalhes. Eliseu, ao longo dos últimos meses, a Venezuela tem ali colocado de forma pública a liberação dos chamados presos políticos. O que esse avanço de anistia pode representar nesse momento, já que estamos falando de 27 anos de chavismo, com outras também investigações e as décadas.
É um avanço, sem sombra de dúvidas, mas com ressalvas, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan na manhã dessa sexta-feira. A Venezuela aprovou em primeiro debate a lei de anistia no país, mas excluiu crimes graves, viu? O parlamento da Venezuela, que é dominado por representantes do governo ou do regime chavista, a continuação do regime de Nicolás Maduro, aprovou um projeto de uma lei de anistia para a convivência democrática em seu primeiro debate. Esse é um passo importante, obviamente, no processo legislativo, antes de que a proposta se torne uma lei efetiva. Bom, o que prevê esse projeto? A proposta foi apresentada pela presidente interina do país, Delcy Rodrigues, e busca conceder a anistia para pessoas que foram detidas ou processadas por motivos políticos, incluindo aí manifestantes, opositores, jornalistas e ativistas. E isso retroativo lá a 1999, foi quando o chavismo assumiu o poder na Venezuela. Segundo a justificativa apresentada ao parlamento, a lei tem como objetivo favorecer um processo de reconciliação nacional, eliminar antecedentes judiciais e ordens de prisão relacionadas a crimes políticos e também possibilitar a libertação de presos políticos e a volta de exilados ao país. Apesar da amplitude da proposta, a lei exclui explicitamente de seus benefícios graves violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade, crimes de guerra, homicídio doloso, corrupção e tráfico de drogas. Essa exclusão decorre da interpretação constitucional venezuelana e está alinhada à proibição no direito interno de anistiar crimes dessa natureza. Então, a lei é vista por parte da sociedade civil venezuelana como, sim, um passo grande, um passo significativo em um país que foi marcado aí por décadas de polarização política e de muita representação. Organizações como, por exemplo, o Fórum Penal, que monitora as penas, as prisões arbitrárias e também presos políticos, receberam a iniciativa com otimismo, mas um otimismo cauteloso, viu? E pedem ainda que haja uma total transparência no texto final e também garantias de que a lei seja aplicada e sem discriminação. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Obrigado pelas informações. E o presidente Lula disse que a volta do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro ao país de origem não é prioridade. Maduro foi capturado por tropas americanas durante invasão na Venezuela pelo governo de Donald Trump em 3 de janeiro deste ano, cerca aí de um mês. Vamos acompanhar.
Eu disse ao presidente Trump, quem vai resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. Permitam que eles resolvam os problemas deles. Não sei se a Delcy vai convocar a eleição, não sei, mas eles têm que assumir a responsabilidade.
Lucas Merreiro, quem vai resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos?
Olha, é difícil dizer como será resolvido o problema da Venezuela, porque a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer por lá, né? Será que os Estados Unidos vai comandar o país direto ou indiretamente? Será que eles vão colocar um preposto deles ali? Será que eles vão negociar? O que tudo indica que eles vão fazer, né? Negociar com o regime chavista, que agora não vai mais ser tão duro e rígido como era o do Maduro, né? A gente não sabe. O fato é que o Brasil teve uma chance histórica de se posicionar de maneira séria em relação à Venezuela, de denunciar a ditadura que acontecia por lá, eventualmente de participar da ação militar que derrubasse aquela ditadura. Só que a gente fez justamente o oposto. Ao longo de décadas, o PT, o Lula, as esquerdas elogiavam o regime, diziam que estava tudo certo, inclusive bancavam, né, com dinheiro público, bancamos construções lá na Venezuela, enquanto a infraestrutura do Brasil está péssima, né? E aí agora ele diz que não é uma prioridade a volta de Maduro à Venezuela. Claro, os Estados Unidos já foi lá, já resolveu o problema, enquanto o Brasil não fazia nada, enquanto o Brasil ficava puxando o saco de ditador, recebendo Nicolás Maduro aqui no Brasil, tratando com todos os afagos e carinho do mundo, né? Então é curiosa essa declaração do Lula agora, né?
Como bem lembrada essa fala, então, do Merreiro, né? A gente já viu o Lula ir até a Venezuela em visitas diplomáticas, ser recebido com fotos ali, com toda aquela cerimônia e pompa, o mesmo quando o Nicolás Maduro veio até o Brasil. No processo eleitoral da Venezuela, Lula chegou a ser muito cobrado para ter um posicionamento diante dos possíveis indícios de irregularidades, também colocou o pé no freio naquela época e agora também se posiciona sobre a prisão de Nicolás Maduro. O que pode justificar, Mota, essa mudança de discurso por parte do presidente da República aqui do Brasil?
Essa é a pergunta de US$1 bilhão, Bia. É o que dizem, nada como um dia depois do outro, né? Onde foi parar o amor pelo Maduro? Onde foi parar a fé no projeto bolivariano? Não é fácil dizer, mas tudo indica que o atual governo do PT chegou a algum tipo de entendimento com Donald Trump. Talvez seja em função dessa reunião que vai acontecer agora. É um processo que começou desde que aquele teleprompter quebrou na reunião da ONU, lá em Nova York. E Trump resolveu fazer um comentário amável sobre o governo brasileiro. A partir dali, tudo mudou. É um novo entendimento da situação na América Latina, um entendimento que, segundo Rubens, teria sido intermediado por um grande pecuarista brasileiro. Há outros rumores que dizem que não, que a intermediação foi feita por um banqueiro. Bom, o fato é que o atual governo do PT trocou a afeição por Maduro, que neste momento está fazendo uma visita ao sistema prisional de Nova York, por uma amizade com Trump. Agora a gente tem que ver se isso vai durar até depois das eleições.
Ô Lucas Berreiro, agora é muito interessante perceber o quanto em todo esse movimento o nome de Maria Corina Machado vai ficando cada vez mais distante, menos protagonista. Ela, que, digamos, seria a principal liderança para uma possível transição ou para ocupar esse espaço, ela e seu grupo, a gente não ouve mais falar, a não ser nos movimentos meio humilhantes que ela tem feito para garantir a proximidade com Donald Trump.
Eu acho que isso já está fora de cogitação. Ao que tudo indica, o regime chavista continua, porque também há muitos indícios para a gente crer que o próprio regime chavista, os próprios aliados do Maduro, viram que aquela ditadura estava ficando insustentável e injustificável e acabaram auxiliando os Estados Unidos de forma direta ou indireta a entregar ali o Maduro, né? E hoje os Estados Unidos já faz negócios com o próprio regime chavista, já mandaram mais... Logo na primeira semana, logo depois que o Maduro foi preso, mandaram mais de US$300 milhões comprando barril de petróleo da Venezuela. Então, o que tudo indica, não haverá essa transição que a Maria Corina está esperando. Provavelmente os Estados Unidos não vai alterar drasticamente o cenário político lá da Venezuela e vai continuar atuando e fazendo negócios com aqueles que já estão no poder.
E olha, a Defesa Civil divulgou o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem a região. Já são 5 vítimas até agora. Rodrigo Costa é quem vai trazer as informações para a gente. Bem-vindo, Rodrigo.
Bom dia, Cine. Temos a morte registrada, portanto, de um idoso de 63 anos que morreu ao tentar atravessar um curso d'água a cavalo na zona rural de João Pinheiro, que fica na região noroeste aqui do estado de Minas Gerais. Embora a morte tenha ocorrido há alguns dias, ela só foi incluída na lista oficial nesta quinta-feira. De acordo com o órgão estadual, Edson Paulino de Oliveira, ele era um fazendeiro. O rio que ele tentou atravessar a cavalo estava com um nível elevado devido às chuvas. Durante a travessia, ele foi arrastado pela correnteza e desapareceu. O corpo foi localizado dias depois, a cerca de 200 quilômetros do local do acidente, já no município de Santa Fé de Minas. E essas informações, todas elas confirmadas pela Defesa Civil Estadual. O cavalo, nesse caso, conseguiu se salvar. Segundo o órgão, o agente regional da Defesa Civil só tomou conhecimento oficial do ocorrido agora e, portanto, a lista com o número de mortes aqui no estado só foi atualizado nesta quinta-feira. A gente relembra outros casos referentes à chuva que também chamaram a atenção. A primeira vítima no estado foi um menino de 5 anos que foi soterrado após um muro desabar sobre uma casa onde morava em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Todos os outros casos, todas as outras vítimas são aqui do sul de Minas, onde eu falo. Inclusive, nós tivemos uma mulher de 30 anos que morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia a descida de uma tirolesa na cidade de São Tomé das Letras. Tivemos uma terceira vítima também, um menino de 7 anos que foi arrastado por uma enxurrada durante um temporal na cidade de Pouso Alegre. E a quarta vítima, um homem de 50 anos que também foi arrastado por uma correnteza na cidade de Santa Rita de Caldas, pertinho, inclusive, daqui de onde eu falo, de Poços de Caldas. Portanto, quinta vítima do período chuvoso aqui no estado de Minas Gerais. E apenas para registro, continua chovendo muito no estado. Na capital, Belo Horizonte, para a gente ter uma ideia, algumas regionais já registram ali quase 50% do previsto de chuva para o mês, apenas nesses 6 primeiros dias do mês de fevereiro. Os mineiros precisam ter atenção redobrada, inclusive para este fim de semana.
Muito obrigada, Rodrigo Costa, pelas informações. E agora, assunto é a previsão do tempo. Paula Nobre, vamos continuar conversando com o pessoal de Minas que nos assiste e que nos escuta. Sim. É realmente ainda caso de alerta por lá.
Exatamente, né? A gente viu aí o Rodrigo Costa falando sobre a climatologia, né? Que já choveu quase o esperado para o mês inteiro, só nesses primeiros dias do mês de fevereiro. E a tendência é de um mês de fevereiro muito chuvoso na região sudeste do Brasil, principalmente na primeira quinzena do mês. Zona da Mata Mineira, BH, áreas do sul de Minas Gerais, região do Rio de Janeiro também, São Paulo também, boa parte da região sudeste nessa condição de chuva muito forte. E do centro-oeste também com essa projeção, essa perspectiva para este mês. E tem temperaturas altas também, é um mês quente, é um mês abafado na região sudeste do Brasil. A gente vai dar uma olhadinha no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o nosso grande destaque de chuva também entre hoje e o final de semana por causa da aproximação de uma frente fria. Estamos falando em mais de 200 milímetros de chuva sobre áreas serranas do Rio de Janeiro. Olha o risco para deslizamento, Beatriz Essene, o risco é grande, é alto. Separei algumas regiões para a gente acompanhar juntos. Costa Verde do Rio de Janeiro, região sul fluminense, região dos Lagos, região metropolitana do Rio também, região serrana, sul fluminense, norte fluminense, noroeste fluminense. Quase nenhuma área do Rio de Janeiro escapa da chuva forte até o final de semana, até o domingo. O domingo deve ser o pico, inclusive, dessa chuva muito forte. Muita atenção. A gente vai para o nosso mapa de risco para a gente ver outras áreas do Brasil onde tem chance de chuva forte. Olha Minas Gerais na rota dos temporais, Bia e Cine, sul de Minas Gerais nessa condição de chuva mais forte. BH tem pancadas de chuva para hoje também. Rio de Janeiro, atenção, região serrana, atenção capital fluminense. Eu vou falar mais uma vez porque essa chance é de chuva muito forte. Litoral de São Paulo, choveu muito ontem no Guarujá, com deslizamento de terra, mais de 100 milímetros de chuva em poucas horas. A tendência é de uma diminuição na chuva, mas o solo já está muito desgastado, né? O solo está encharcado. Qualquer chuva, pancada de chuva na região é risco para mais transtornos. Região do Rio Grande do Sul com possibilidade de chuva para hoje, olha só, mas tem temperaturas altas, áreas do extremo sul gaúcho com a aproximação de uma frente fria que vai levar acumulados de chuva para o estado gaúcho Rio Grande do Sul. Não é chuva muito forte e a temperatura continua alta. Região norte do Brasil, atenção, desde áreas do Amazonas até o Pará, Mato Grosso na região centro-oeste do Brasil também. E na região nordeste, eu quero chamar a atenção uma área que vai desde o Maranhão, pega o Piauí e o Ceará também, essa área em alerta do nosso mapa de hoje. Nosso mapa de chuva para hoje mostra outras áreas de instabilidades, mais uma vez falo sobre o sul do Rio Grande do Sul, atenção Goiás, atenção Distrito Federal, Brasília hoje pode registrar volumes expressivos de chuva também.
Já está chovendo bastante em Brasília desde ontem, né?
Isso, desde ontem, a tendência é de mais chuva para hoje, tá? São pancadas de chuva que acontecem durante a tarde. A gente vai para as nossas temperaturas de hoje, com máxima já de 29 graus na capital paulista e 36 graus para você que está em Porto Alegre. Vai fazer muito calor em Porto Alegre hoje, 30 graus em Cuiabá e 30 graus em Manaus. Daqui a pouco a gente volta com o resumão e a previsão do tempo para o final de semana também.
É, tá todo mundo esperando.
Era o carnaval, Paulinha.
E olha, vou te falar, Cine, já deu uma olhadinha lá, vi a projeção para o final de semana, sábado vai ser de muito calor amanhã.
Ah, bom.
Com tempo firme.
Com tempo. Tem possibilidade.
Faremos.
Não, vocês querem tudo, né? Tem possibilidade de chuva também à tarde, mas o calor vai predominar na região sudeste.
Eu quero só
do
ouvir a parte boa, Paula. Desculpa, eu quero ser negacionista agora.
A gente sabe. A gente te conhece.
Até já.
Tchau pra vocês.
Valeu,
tchau.
Até daqui a pouco.
Agora 8 horas e 47 minutos.
Repita:
8h47.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Se liga! Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Agora, 8 horas e 50 minutos.
Repita.
8 e 50. Nós voltamos ao vivo com a Rani Veloso, que tem mais informações sobre a operação da Polícia Federal sobre irregularidades na previdência de servidores do Amapá. São os tentáculos que vão se desdobrando a partir também das investigações envolvendo o Banco Master, Rani Veloso.
É isso, Beatriz Frenner. Nós já temos a confirmação de 3 alvos dos 4 mandados de busca e apreensão da Polícia Federal nessa operação Zona Cinzenta, deflagrada na manhã de hoje em Macapá, capital do estado do Amapá. Dentre os alvos, de acordo com fonte da Polícia Federal, está o presidente da Amprev, que é a instituição que é alvo dessa operação, a Amapá Previdência. O presidente é o Jocildo Silva Lemos, além de 2 conselheiros do Comitê de Investimentos da Amprev, identificados como Jackson Rubens de Oliveira e José Milton Afonso Gonçalves. Esses são os 3 alvos, de acordo com essa fonte da Polícia Federal, que estão sendo alvos dessa operação que foi autorizada pela 4ª Vara da Justiça Federal, que fica no Amapá. Esses alvos estão sendo investigados por terem feito aplicações no valor de R$400 milhões em 2024 através da Amprev em letras financeiras do Banco Master. Mais cedo, logo no início dessa operação, a gente confirmou aqui no Jornal da Manhã que a instituição financeira investigada envolvendo esse suposto investimento irregular era o Banco Master e, portanto, agora desdobramento dessa operação. Os investigados podem responder por gestão fraudulenta e também gestão temerária. E uma informação importante para vocês comentarem aí no estúdio é que o presidente da Amprev, o Jocildo Silva Lemos, foi indicado pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Em um evento público, o próprio presidente da Amprev agradeceu ao governador Clécio Luiz, que é aliado de Davi Alcolumbre, e também ao próprio Davi Alcolumbre pela indicação para presidir a instituição responsável pela aposentadoria e pensões dos servidores públicos do estado do Amapá, que é o estado de Davi Alcolumbre. Atualmente, são cerca de 4.700 servidores beneficiários, na verdade, dentre aposentadorias e pensões que estão ligadas a essa instituição, alvo de operação de hoje, onde os mandados também estão sendo cumpridos. Volto com vocês.
Muito obrigada, Rani Veloso, pelas informações. Lembrando que o que ela acabou de trazer, a repórter Rani Veloso, é um desdobramento da fraude do Banco Master, que agora vem repercutindo com outras investigações em vários estados do país. E sobre esse assunto, sobre a fraude do Banco Master, pela primeira vez o presidente Lula falou sobre o assunto, quebrou o silêncio, principalmente porque foi divulgada aquela agenda em uma reunião que Lula teve com o banqueiro Daniel Vorcaro, que estava fora dos compromissos oficiais do presidente da República em dezembro de 2024. Lula minimizou esse encontro e afirmou que o dono do banco alegou na época que estava sofrendo perseguição. Vamos entender então qual foi o tom adotado por Lula a respeito desse assunto.
Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país.
Lucas Merreiro, Roberto Mota. Merreiro, colou essa justificativa de Lula de que foi um encontro ali mais casual, minimizando essa agenda extra com o Vorcaro, sabe?
Ah, sim, claro, é super normal um presidente da República se encontrar fora da agenda, de forma extraoficial, com um banqueiro notoriamente conhecido por seus, vou colocar aqui, né, que ele não foi condenado, então seus supostos esquemas de corrupção e desvio de dinheiro de investimentos e, enfim, aportes extremamente suspeitos, é claro que não justifica. O governo federal tem muito a explicar sobre o seu suposto envolvimento com o caso Master. Por que o Lula se encontrou mais de uma vez, inclusive, acho que foram umas 4 vezes, né, com o Daniel Vorkaro de forma extraoficial, fora da agenda presidencial, às escuras. Tem que explicar por que o ministro dele, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu 5 milhões de reais do Banco Master enquanto ministro da Justiça, e curiosamente, nem ele, nem os sócios dele, né, do Lewandowski, que é a mulher dele e o filho dele, aparecem como advogados em nenhum processo do Banco Master. Por que eles receberam esses 5 milhões? Qual que era a função do Guido Mantega, que foi contratado também pelo Banco Master, também membro do governo Lula? Ele disse que quer uma investigação técnica e rígida, que vai pegar os magnatas da corrupção. Acho tudo isso lindo e maravilhoso no discurso, mas vai pegar os magnatas da corrupção do governo dele, que supostamente participaram desse escândalo? É isso que eu quero saber.
Roberto Mota, e você, o que pensa?
Eu penso que isso é uma novela, Cine, com várias tramas em paralelo, né? Esse Banco Master é um fenômeno. Ele conseguiu contratar, estabelecer relacionamento com as figuras mais poderosas da República e nenhuma delas viu nada demais nisso. Ah, foi apenas uma conversa, foi apenas um encontro, foi apenas uma viagem de jatinho, foi apenas um contrato de alguns milhões. Olha, muita gente diz que a atitude certa seria, antes de você agendar uma conversa como essa, você perguntar: mas quem é esse banqueiro? E o que ele quer comigo? Com certeza tem algum assessor capaz de responder essas perguntas. E aí, nas condições normais, a pessoa se recusa a ter qualquer reunião desse tipo. A outra alternativa também. Você, tudo bem, você não sabia do que se tratava, acabou aceitando a reunião. E aí o banqueiro veio com esse papo mole. A resposta correta não é dizer que a investigação vai ser justa ou isenta. A resposta correta é dizer: eu não trato desse assunto. Isso é uma questão técnica. Não tem nada a ver comigo. Quem trata disso é o Banco Central, que é uma entidade completamente independente. Essa seria a resposta certa. Mas nós estamos no Brasil.
Valeu, Mota. E os preços da gasolina nas bombas tiveram nova variação, né, em Alangani? O que está acontecendo?
Pois é, olha só que loucura. Em 3 anos, houve uma diminuição do preço na refinaria de 16%.
Uhum.
Aí você vai falar: poxa, então a gasolina era para ter caído lá na bomba, no posto de gasolina, concorda?
Mas
houve um aumento de 37%.
O que é? Estão querendo recuperar o que já foi perdido? O que está acontecendo, Gaia?
A gente precisa entender a composição do preço da gasolina. Então, 30% daquela gasolina que você consome no posto é o preço Petrobras. Então, uhum, é o posto lá comprando da distribuidora. 30%. Muito bem. Grandes números, tá, Evandro? 15% é a mistura com o álcool. Isso, metanol. Muito bem. 20% é a margem de lucro lá do dono do posto de gasolina, certo? Agora, está preparado? 35% referem-se a impostos.
Nossa.
25% imposto estadual e 10%...
Maior número, a maior porcentagem.
A maior porcentagem, exatamente, é imposto. E aí, o que aconteceu em 1º de janeiro de 2026? Houve aumento do ICMS, um valor fixo do ICMS. E aí é claro que, havendo um aumento de imposto, o que os donos dos postos também aproveitam para fazer? Sobem o preço além do aumento do imposto, repassa para o consumidor, né? Aumentando a sua margem. Por isso que explica que, mesmo que caiu na refinaria, aumentou para o consumidor final, Evandro.
Ou seja, mesmo também com essas variações do petróleo, que tiveram uma baixa e inclusive estão gerando menos rentabilidade, apesar de uma exportação mais alta,
exato,
como contamos agora há pouco, para o consumidor final, esse valor não chega porque os ajustes de impostos vão superando aquilo que se teria de desconto com esses movimentos econômicos do petróleo, Gani.
Exatamente, perfeito. Porque, olha só, 30% é preço da cotação lá internacional, da refinaria, mas o imposto é maior. O que mais pesa no preço da gasolina? Imposto, 35%.
Nossa, é muita coisa, né?
É por isso, né? Aí não dá, né?
Valeu, Gani, até já.
Rede Jovem Pan.
9 horas da manhã.
Repita.
9 em ponto.
Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, o Palmeiras está agitando o mercado da bola. Nos bastidores, A diretoria do Verdão analisa a possibilidade de contratar Danilo do Botafogo. Entre 2020 e 2022, Danilo fez 141 jogos pelo Verdão e marcou 12 vezes. Ele foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro de 2023, por 20 milhões de euros. Cerca de 110 milhões de reais na cotação da época. Em julho do ano passado, o Botafogo anunciou a contratação do jogador por 22 milhões de euros. Reforço na história do time carioca. Ele chegou a ficar próximo de deixar o Botafogo agora em janeiro, no início do ano, por pendências trabalhistas.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse newcursos.com.br niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Desdobramentos disso. Agora, 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3.
O partido MBL lançou um influenciador como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Vamos então falar novamente com o nosso Rodrigo Costa, que vai trazer os detalhes pra gente. Quem é, Rodrigo?
Cine, Ben Mendes. Ele é influenciador digital, como você bem mesmo disse, e agora pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais pelo Missão. A confirmação ela foi realizada por meio de uma publicação no perfil do Instagram da legenda do MBL aqui do estado de Minas Gerais. Em janeiro, eu conversei com o Renan Santos, que é o pré-candidato a presidente do MBL, e ele já dava sinais de que o Ben Mendes seria mesmo ali a escolha do partido para o pleito aqui no estado. Na postagem, o influenciador ele é apresentado como jornalista, advogado, empresário mineiro, casado e pai de 3 filhos. O texto também destaca que a trajetória do novo nome integra o xadrez eleitoral para o governo do estado de Minas. Ele é descrito como um cristão presbiteriano, também estudante de medicina pela PUC Minas e apaixonado pelo nosso estado. Em nível nacional, o partido do MBL lançou como pré-candidato, como acabei de falar agora há pouco, o Renan Santos à presidência da República. E o Renan, ele tem recorrido a um expediente, inclusive já conhecido no ecossistema digital, que é a provocação como ferramenta de projeção. Em um cenário ocupado por lideranças com musculatura partidária e tempo de exposição garantido, o Renan Santos ele aposta no confronto direto e elegeu, inclusive, como alvo preferencial Flávio Bolsonaro do PL, partido adversário na corrida presidencial. Resta saber como vai se dar a campanha do MBL aqui no estado de Minas Gerais, que conta com uma militância digital, de fato, que tem volume. O Ben Mendes, no entanto, as críticas aqui no estado não são poucas em relação à escolha do nome.
muito obrigada pelas informações. Olha só, aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, a gente sempre traz os bastidores da política para você aí estar à frente do que as notícias também colocam. E há alguns dias nós estamos trazendo também informações sobre as possíveis estratégias do PT aqui para o estado de São Paulo. O ex-ministro José Dirceu defendeu que o ministro da Fazenda do governo Lula, que é o Fernando Haddad, seja candidato ao governo de São Paulo. Danúbia Braga, quem traz as informações ao vivo, mais uma vez, Fernando Haddad sofrendo publicamente essa pressão, agora por parte de um dos fundadores do próprio PT, Danúbia.
Exatamente, que inclusive disseram que não existe pressão para que seja Haddad, de que ele não está sendo pressionado, viu, Beatriz? Olha, a gente até trouxe hoje também um trecho aqui no Jornal da Manhã, né, do presidente Lula falando sobre a importância de Fernando Haddad aqui em São Paulo, dizendo que ainda vão conversar. E aí, justamente na fala ali durante a comemoração de 40 anos do PT em Salvador, José Dirceu aproveitou para dizer, então, de que sempre defende há muito tempo a candidatura de Fernando Haddad a governo do estado de São Paulo. Disse ainda que o estado de São Paulo, ele é quem define as eleições, inclusive aproveitou ali para relembrar que em 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu aqui em São Paulo. Ele também defendeu a manutenção de Geraldo Alckmin como vice de Lula, também agora na corrida presidencial.